Fábio, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um prazer ter você aqui com a gente.
Obrigado, prazer é todo meu.
O Fábio, o programa dessa semana fala sobre a família, fala sobre uma família especial, onde todo mundo é triatleta, onde todo mundo é esportista, e você, como marido de um Ironman e pai de uma triatleta olímpica, tem também um papel fundamental nessa história. Conta pra gente como é que é fazer parte de uma família assim, onde a esposa é competidora, onde a filha é competidora e você também vive esse esporte todo dia.
Bom, eu acho assim que tudo também começou do meu pai, né? Porque meu pai, na época, ele foi atleta, não sei se vocês acompanharam, não sei, porque já faz um tempinho, ele foi atleta de luta livre, na época que era do Ted Boy Marino, Aquiles, que era o auge da luta livre, né? Então, eu sempre tive, assim, uma experiência, né, um apoio. E ele me colocou no judô. Eu fiz muitos anos de judô. Comecei com 5 anos, 4 anos. Eu não me recordo assim muito bem. Fui até 15 anos, né, fazendo judô. E meu pai me acompanhava muito. Então, eu acho que isso aí, o que meu pai me passou, né, eu estou passando para a Vitória, para a Edna, né? Então, só que são tempos diferentes, mas... acho que é a mesma situação, né?
Mas espera aí, que eu acho que isso é uma história que tem que ser contada com um pouquinho mais de detalhe. Você acompanhava o seu pai, você vivenciou as participações dele, era uma coisa que você, como criança judoca, ou antes disso, você acompanhava o seu pai nas participações dele na luta livre?
Não, na luta livre, quando meu pai fazia a luta livre, né? Eu era muito jovem, eu tinha uns 4 anos, 5 anos no máximo, né? Que foi o auge da luta livre. Depois ele lutou várias vezes, assim, mas eu já estava, quando eu já tinha uma idade também avançada, né? Mas só que eles viajavam muito, na época, pelos interiores de São Paulo, né? Que tinha muita apresentação. Viajavam muito para a Argentina, que era muito forte, né? Na Argentina, a luta livre, né? Então, assim, eu não me acompanhei muito porque eu era muito jovem, né? Mas lá em casa, ia o Ted Boy Marino, né, na época que era o auge, ele ia muito lá para minha casa. Então, tudo isso aí influenciou. Aí eu entrei no judô, né? Aí como eu entrei no judô, aí eu fui campeão paulista, que eu sou de São Paulo, né? Eu fui campeão paulista, fui campeão brasileiro, né? Aí e meu pai sempre me acompanhando nas competições, porque quase todo domingo tinha competição. Então, era assim, meu pai sempre me apoiou muito, até... Ele fez um tatame na minha casa, lá não tinha um espaço, ele fez um tatame, aí todos meus vizinhos iam para lá, para casa, para a gente lutar, né? Aquela coisa bem... Já tinha uma visão do esporte, mais ou menos, né? Assim. O que eu aprendi foi com ele, né? Aí depois, quando eu parei com o esporte, fui trabalhar, fui estudar, né? Eu dei uma parada, mas assim, continuei fazendo academia, natação, musculação, sempre vivi no esporte, assim. Só que no esporte competitivo eu parei, né? Com uns 15 anos eu parei.
E depois, essa influência que você teve de casa, como que foi depois para transmitir isso para a Elda e para a Vitória? Como que surgiu o triatlon? Você incentivava elas a praticar? Como foi essa questão de trazer a família toda hoje para o esporte de novo?
Não, quando eu conheci a Elda, ela já praticava natação, né? Então ela viajava muito pela natação. Aí eu comecei a acompanhar a Elda, né? Ela foi para Mundial, eu fui junto com ela, ela ia para os brasileiros, ia para os Copas Sul-Americanos de Natação, né? Todas as competições aí, eu ia junto acompanhando ela no primeiro momento, né? Aí depois nasceu a Vitória, aí a Vitória começou na natação também, né? Começou a nadar, aí eu sempre acompanhando também, viajava para Norte e Nordeste, brasileiro, tudo eu sempre acompanhei, sempre, sempre, sempre do lado dela, entendeu? Que nem é isso que eu falo, isso é um ensinamento do meu pai, né? Foi uma coisa que eu herdei do meu pai. O que ele fez comigo, eu acho que eu tô passando para a Vitória e para ela, né?
Muito legal. Eu, particularmente, não sabia desse histórico do seu pai, né? A gente conversou com a Edla e ela também tem esse histórico de família. E é muito raro a gente ver essa história de geração em geração do esporte mesmo, né? E com vocês passando para a Vitória. Então, até eu, como atleta, me coloco no lugar dela e vejo como ela é rica de ter esse histórico. Como que você acha que toda essa bagagem de avós estimula e motiva ela, assim?
É porque, assim, o esporte amador, eu acho que já é muito difícil, né? O esporte amador é complicado para você sobressair, né? Então, eu acho que com apoio, né, familiar, patrocínio, tudo você consegue você chegar num resultado bom, né? Porque é muito difícil você andar sozinho no esporte amador, né? Eu acredito que com a base, né? No entanto, que a Vitória tem muita base. Então, foi isso que fortaleceu ela, né? Que fortaleceu ela, que fortalece, né? Ainda hoje, né?
E tem mais um ponto que a Edla te colocou um pouco como ponto de equilíbrio entre as duas, né? A gente sabe até de relacionamento mãe e filha, e a Edla, ela é muito motivadora, assim, movida à raça, enfim, e ela falou que você traz um pouquinho desse equilíbrio. Como que é? Você se vê como esse ponto de equilíbrio entre as duas?
Eu acho que sim, porque como eu estou mais, assim, vamos dizer, do outro lado, né? Então quer dizer que facilita mais, você tem aquela visão, não de atleta, né? Que nem a Edla já vai para o lado de atleta, né? Então, ah, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Aí você tem o outro lado, né? O lado psicológico, você tem que trabalhar, né? O emocional da pessoa, você tem, né? Essa parte que eu acho que eu consigo ajudar, entendeu?
Como que é, no âmbito, separar? Ser pai desse âmbito de um coach, um guru esportivo?
É assim, tem um fato interessante que a Vitória, quando ela fez 15 anos, foi a festinha dela, né, de 15 anos, aí no outro dia ela embarcou para Curitiba, que o curitibano chamou ela para nadar, tudo lá, né, e ela quis ir, fez os 15 anos num dia, no outro dia eu fui com ela para Curitiba, e ela ficou lá em Curitiba, né, treinando, né, só que aconteceu vários fatores, o treinador que tinha chamado ela para nadar lá, ele acabou falecendo e tudo, e ela ficou morando sozinha com 15 anos, ela e umas amigas, né, que era de outros estados. Eu sempre fiquei tranquilo sobre essa posição da Vitória, né, dela ficar num canto e se dar bem, vamos dizer, ter aquela base de família, né, e a gente viajava, eu viajava cada 15 dias, 20 dias para Curitiba para dar um apoio, né, mas eu não conseguia estar toda hora lá. E eu acho que foi isso aí, foi criando um fortalecimento nela também. Depois que ela saiu para morar fora, ela foi crescendo, né? E foi ficando mais imatura. Então, vem, isso aí é um trabalho de base, assim, vamos dizer, né? Que você vai... Ela passou por vários fatores, a Vitória, que hoje ela está bem, né? Apesar que tem o Danilo, que está com ela lá, que apoia muito ela, né? Mas, assim, hoje eu deixo... A Vitória fica bem tranquila quanto a isso. E eu também fico, né? Porque... Eu sei onde ela está, eu sei o que ela está fazendo, entendeu? Então, me tranquiliza muito isso.
E, Fábio, como que você comentou das Olimpíadas, conte um pouquinho para a gente como que está sendo viver esse sonho, mesmo nessa bagunça de se vai ter, se vai ter torcida, se não vai, mas eu acredito que a família está realizando um sonho em conjunto, né? Como que está sendo isso?
Assim, eu fico todo dia olhando na internet, aí vejo os comentários, vai ter, não vai ter, vai ter, suspende, vai ter. Então, a gente acha que a gente vive mais esse momento que a Vitória, né? Que a Vitória está treinando, né? Lógico, ela também deve estar querendo competir, né? Porque quem treina quer competir também, né? Então, acho que ela vive, mas assim, ela está treinando, está no ambiente, tá, mas só que eu, Aida, aqui a gente fica, né, ansioso, porque... A gente, todo dia é uma notícia, né? E aí vamos esperar, né? Ver se essa vacina sai, se dá uma folga para a gente ir, né? Porque já está tudo reservado. A gente já tinha comprado a passagem, hotel, tudo. Né? Agora a gente transferiu de novo, né? Eu tô otimista. Eu acho que vai ter. Opa. Falo para ela, vai ter. Vai, de qualquer maneira, vai ter.
Você bateu nesse ponto que eu achei muito legal, né? A ansiedade dos pais. Como que é não transmitir e você se controlar de não transmitir essa ansiedade, não deixar a própria Vitória nervosa com as incertezas antes da prova, ou a Edla quando ela está competindo, e de você ter que controlar as suas emoções para que você ajude, né, e acabe não trazendo um efeito negativo a elas por esse excesso de ansiedade?
Até ontem eu falei com ela, né? O que que eu falo para ela? Vitória, treina. Se vai ter Olimpíada, se não vai, o negócio é você estar preparada. Treina, faça sua lição de casa, né? E vamos esperar. Não adianta você morrer na véspera, nem, né? Eu tento passar isso para ela, mas por trás eu fico assim, né? Tomara que dê tudo certo. Mas é o que eu passo para ela. Eu tento acalmar, porque é muito difícil. Ela, pai, eu estou sem competir, está ruim, né? Assim, desde o ano passado, sem competição, né? E eu falo, calma, tudo tem seu tempo, né? A gente, tudo tem o tempo de Deus. Eu acredito, assim, que seja... Não é do jeito que a gente quer, né? Tudo tem Deus na frente, eu acredito, né? Então, é isso aí. Não tem o que fazer muito agora. O momento é delicado, né? Tá essa incerteza. Mas eu tento acalmar, falar com ela. Quando eu falo, Vitória, vai fazendo seu treino, vai treinando, que treino nunca é demais, né? Se você tiver treinada, na hora flui e vai em frente. Não tem o que fazer. Agora é esperar essa pandemia, né? Esperar acabar esse processo, que está essa incerteza, né? E não tem muito o que fazer, eu acho, né?
Saindo um pouco da filha e falando um pouco da esposa, qual foi a sua sensação quando a Edla se tornou uma Iron Man?
Eu acho assim, que a Edla, ela é muito determinada, né? Quando ela só nadava, né? Que ela começou a entrou no triatlo, no duatlo, né? Triatlo, começou a fazer as provas. E a Edla sempre tem aquela força, né? De querer vencer, de querer ganhar. Não, isso é pessoal dela, né? A vida toda ela foi atleta, né? Então ela busca muito isso, entendeu? Então, assim, eu nunca me admirei de ela conseguir uma vaga para o Havaí, nunca, porque tudo, eu acredito que tudo que ela almeja, né, ela consegue, porque ela é muito determinada. A Vitória tem muito da Eda também, só que a Vitória é muito nova, assim, né? Por mais que a gente dê um apoio e tudo, mas é nova. Às vezes tem aquela discordância da gente, pela juventude, né? Pelo eu quero, eu faço, eu posso, né? Então, a Eda já tem mais, já é mais experiente, já sabe mais, então tem aquela precaução, né? A Vitória, às vezes, a gente tem que dar uma segurada, né? Mas, assim, da Eda, dos resultados dela, eu sempre acreditei, porque ela é muito determinada, né?
E saindo então um pouco das duas meninas da casa e falando de você como único homem, cara, como que é teu papel nesse âmbito de gestionar as coisas que às vezes o mundo feminino não olha tanto, né? Vamos falar do equipamento, cuidar das bicicletas, às vezes, não sei, gestão das viagens, essa parte mais prática mesmo, como que funciona na casa?
Sobra para mim.
Bem que eu imaginei, por isso eu queria a pergunta.
Arruma mala, é mala bike, e leva, e viaja, e bota no carro, e tira, e bota a roda. É aquela, como você sabe, né? Aquela dificuldade, né? Porque antes eu falava para ela, que saudade da natação, né? Que era só um maiô, uma sunga, vai-se embora, né? E a malinha estava pronta, né? Agora não, agora fica complicado, né? Porque é mala bike, é pneu, é bicicleta para lavar, é bicicleta para ajeitar. Então, tudo isso aí, o que eu posso fazer, né? Aí eu faço. Como a gente trabalha na academia, eu e ela, né? Então, assim, quando ela fica na academia, eu vou arrumar bike, ou vice-versa, entendeu? Então, a gente sempre procura, assim, ter uma afinidade, né? Cada um faz uma coisa para evoluir, né? E dá tempo de fazer tudo, porque é difícil, né?
Para um ajudar o outro ali, né? Aquele famoso, eu conheço bem também, quando eu comecei viajando com meu pai, era aquela história. Você acaba sendo mecânico, fisioterapeuta, nutricionista, gestor de viagem, manager para ir na reunião antes da prova, pegar o numeral, acaba fazendo um pouco de tudo, né?
Vocês, como família, além de toda essa bagagem de história, vocês estão deixando um legado com a academia, com a assessoria, com esse treinamento que vocês passam para frente, né? Como que você vê isso também aí, esse posicionamento de vocês de também deixar esse legado para a sociedade, né, Fábio? Colocando em prática essa família de vocês. Como que é passar isso para frente?
Eu acho legal, porque assim, você na academia, né, já teve vários campeões brasileiros, já teve várias pessoas assim muito boas mesmo. Ainda tem hoje, até hoje tem, né, na natação, que o forte da gente é a natação, né, na academia, né? Então a gente tem bastante gente lá, né? e faz parte, né? Tipo assim, e o que é legal, tipo assim, você tem um atleta, né? Que foi atleta na época da academia, né? E hoje ele já tem, já traz o filho para nadar na academia. Então é muito bacana isso, né? E você vai passando por todas essas etapas, né? Eu acho que é muito gratificante isso, que você conhece a pessoa, né? A pessoa treina, tem um bom resultado, ou às vezes só faz performance mesmo, só para nadar, para ser um atleta, né? Não precisa ser um atleta top, mas ele volta depois com um filho, aí começa tudo de novo. É muito legal, muito gratificante.
Que legal.
É muito legal porque eu vejo que toda a casa, né? Vocês três e amigos e todo o lifestyle é de quem respira esporte. Então é justamente nesse âmbito de... Não é um sacrifício de acordar cedo para ir treinar, vamos dizer, ter que comer bem, ter que fazer a alimentação de acordo. Muito pelo contrário, é um prazer que vocês compartilham entre todos na casa, né?
A única coisa que eu exijo, assim, ó, acabou a competição, vamos para Havaí, vamos. Então, pronto, depois de uma semana a gente vai passear lá no Havaí.
Justíssimo.
Todas as competições a gente tem que dar uma passeadinha, né? Porque só ir lá para competir também não dá certo.
As letras pequenas do contrato da viagem, né?
Tá bate e volta aqui, não dá.
A gente se programa, né? Assim, tipo, que nem a Eda vai para Havaí ou vai para qualquer... Foi para África, foi para vários lugares, né? Até para Floripa mesmo, mas a gente sempre fica um pouquinho depois para dar uma passeada, né? Para ter aquela vida pessoal, né? Então é bem tranquilo.
O Fábio, qual que foi o momento que você, como pai, como esposo, mais se orgulhou do feito da sua família?
O da vitória, acho que foi assim, foi em Dallas, né? Só que quando chegou lá em Dallas, os amigos nossos que estavam lá falou para Eda, tia, aqui o buraco é mais embaixo, né? Para a vitória e para o Mundial é muito difícil, né? Aí eu, não, tranquilo, né? E a gente, eu não tinha experiência da parte do Olímpico, né? De sprint, dessa parte. Eu tinha muita experiência com a Eda no Ironman, né? De prova de Ironman, que é totalmente diferente, né? Aí quando eu fui pro check-in, né, das bikes lá, quando eu vi a Vitória tava com a bike da Edna ainda, né, toda de alumínio ainda, toda... Quando eu cheguei lá na prova, as meninas tudo de bike de carbono, roda zip, eu... Ai, meu Deus, ajuda a minha filhinha aqui, porque o negócio aqui não é fácil não, né? Aí, quando a Vitória começou a competir, o pessoal falando, olha, pra Vitória se classificar pro Mundial é muito difícil. Tá certo, né? Tudo bem, né? Eu tô vendo aqui que é difícil mesmo, né? Porque ela tinha acabado de entrar, né, no triatlo, era bem novinha. Eu sei que no final deu certo. Foi assim, a Vitória se classificou pro Mundial, todo mundo ficou assim super super contente com o resultado dela, e eu acho que foi a primeira vez assim que eu me emocionei mais, né? Porque era muito difícil a Vitória se classificar com a bicicleta dela, com tudo, né? Com a experiência que ela tinha, era muito pouca. Então, foi assim, acho que foi a parte mais da Olimpíada, foi bom, mas assim, essa acho que foi a mais assim que me emocionou mais, porque era muito difícil. E da Eda, né, foi a classificação para o Havaí, né? Classificar para o Havaí, né, tem que ganhar, né? No caso, na categoria dela, é só uma vaga, né? Então, às vezes, que ela se classificou foi porque mereceu, e uma vaguinha só é difícil, né?
Sem dúvida que é um grande feito. E como é que você percebe a relação de mãe e filha a partir do esporte? Elas têm algo em comum que é muito forte, que é o triatlon, que é competir, que é se dedicar de uma forma muito extrema a alguma coisa. Como é que você avalia a relação das duas assim, com o esporte e como seria sem o esporte?
Fica difícil, porque como a Vitória nasceu na academia, né? A Vitória praticamente nasceu dentro da academia, né? Então fica muito difícil eu fazer essa comparação, porque eu não vejo a Vitória sem... Eu não tenho como te falar assim, sem o esporte, a Vitória, né? Porque é muito difícil. Ela desde nasceu na academia, que a gente morava na academia na época, né? Quando a gente começou a academia, a gente morava na academia. Então ela nasceu dentro da academia, né? Então é muito difícil assim para mim falar a Vitória fora do esporte, né? Eu não sei nem como eu poderia responder isso, assim. Eu acho, assim, que a Vitória, ela é muito parecida com a Edna. Só que é aquela coisa, ela é mais nova, então tem coisas que ela não aceita, então ela tenta fazer, vê que não dá certo e vê que a Edna fala realmente é isso aí, né? Então acho que é fase, né, também dela, né? Mas é muito tranquilo a relação delas, assim. A gente, eu acho que é bem tranquilo, as duas são muito parecidas até. Até para correr, até para nadar, é muito parecido.
Demais, Fábio. Que bacana a gente estar aqui na ansiedade pelo calendário olímpico e também pelo calendário de triatlon Ironman, para saber como é que essa pandemia vai liberar todo mundo para não só competir quanto torcer. Em nome da Gregário, eu parabenizo a família Tri, você e ao que vocês constroem, porque é uma coisa muito bonita. Muito obrigado pela participação com a gente aqui no Gregário Sai.
Obrigado vocês. Fiquei muito feliz em participar e vamos aguardar, né, para ver se a gente vai para Tóquio mesmo.
Isso aí.
Ficamos na torcida aqui.
A torcida não falta.
Fábio, muito obrigado mesmo e um grande abraço, a gente se fala.
Ah, joia. Valeu. Obrigado vocês. Espero ter ajudado em alguma coisa.
Valeu, foi demais.